Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Queremos aqui passar direito à notícia sobre a nota de falecimento. De fato, é o padre Bira, de Campo Grande, que acabou de falecer e está sendo velado lá em Campo Grande. Então, alguém que está nos escutando, acho que é de Campo Grande, e traz essa notícia para nós. O padre Bira é do clero diocesano de Campo Grande e era médico também, né, padre Otay?
Médico. Sim, ele era médico e ficou há muitos anos com o padre Leandro, que é o parco da São José. É, também todo o nosso apreço, carinho ao padre Leandro, que cuidou também toda a vida dele aí depois da questão do problema de saúde.
Hein? Muito bem. Então, as nossas orações pelo padre Bira, que agora fez a sua Páscoa definitiva. É, retornamos aqui com o programa Ponto de Vista. Mandamos um abraço também para a Rosana da Silva. Olá, padre, um abençoado dia para você, um abençoado dia para você também. Um grande abraço e feliz Páscoa para você. É, voltando a falar sobre este período bonito da Páscoa, hoje nós teremos as celebrações, né, da Vigília da Páscoa. Sim. E amanhã a Páscoa, e é tão importante que a gente vai ficar 40 dias celebrando, né, para realmente adentrarmos nesse mistério, né? Qual o significado, padre Otay, da Vigília?
Olha, padre Crispim, acho que a vigília pascal para nós cristãos, podemos dizer que é a noite fundante da nossa fé, porque aí já celebramos, né, a ressurreição de Cristo, a bênção do Círio Pascal, que representa para nós o Cristo vivo, ressuscitado. Então, eu tenho certeza que celebrar a vigília hoje, celebrar a noite da Páscoa, é como que celebrar a nossa vida em Deus, no ressuscitado Jesus Cristo. Assim como os discípulos tiveram a experiência do túmulo vazio, por assim dizer, da primeiro contato com a ressurreição de Jesus, para nós celebrar esta noite também é celebrar o grito, a alegria da ressurreição.
Zé Carlos, no caminho, a celebração é bastante bonita, assim, com todas as leituras, né? Eu celebrei acho que 8 anos. Esse ano não vou poder celebrar. Esse ano, porque o bispo preside sempre na catedral, mas esse ano, ele, pela saúde dele, né? Ele, como é uma celebração mais longa, ele pediu que eu presidisse. Então, as duas eu não aguento, porque senão amanhã eu não consigo celebrar, né? Então, hoje eu não vou, né? O que é uma pena, que eu gosto bastante. E vocês têm esse diferencial de celebrar tudo, né? Toda a liturgia da palavra, toda cantada, né? Com a participação das crianças. E eu vejo que, de fato, o pessoal vive, né? E se insere realmente nesse mistério. Qual é o segredo, Zé Carlos? Porque tem muita gente que vai na missa e quer sair antes, viu? Porque está preocupado quando a missa demora.
É uma festa.
Em algumas paróquias o pessoal quer sair antes, né?
O segredo, padre Crispim, é a catequização. É como os judeus falam, né, no Shema Israel, escuta Israel, inculca nos teus filhos, ao acordares, né, ao levantares, ao comeres, ao caminhar pela rua, que o Senhor é o único Deus. E começa a falar isso todos os dias, celebrar, no almoço fazer as orações com as crianças, e vai celebrando de domingo em domingo, esperando a festa maior que a Páscoa. Então essas crianças também já estão em jejum desde sexta-feira. Sexta-feira foi o último almoço, não é um jejum no sentido penitencial, um jejum de espera. Porque nós sabemos que a nossa Páscoa vem da Páscoa hebraica, né? Em que o povo passou a noite toda em espera, depois que o anjo do Senhor passou o sangue do cordeiro no umbral da porta e falava, hoje o Senhor vai passar, não pode dormir. Na hora que o Senhor passar, vocês têm que sair com pressa, rápido, não dá tempo de fermentar o pão. Pegue e tudo é o pão da pressa. Então, como que nós vamos poder dormir essa noite, sabendo que o Senhor vai passar e que Ele vai ressuscitar? Que nós achamos que Ele estava morto, que não tinha mais saída para a nossa vida. Então, todo dia começa a falar isso para as crianças, ó, teu pai, teu casamento está vivo. E eles veem isso no dia a dia, que os pais brigam, que os pais têm problemas, né? E eles começam a ver que há uma Páscoa todos os dias, quando reconcilia o pai com a mãe, quando o pai mostra a sua debilidade, que ele não consegue às vezes amar, mas o filho vê isso, e aí essa noite fala: por que, meu filho, que você não vai jejuar essa noite? Por que você vai ficar a noite toda acordado? Por que essa noite é diferente? É feita essa pergunta num determinado momento da vigília. Então ele vai falar: porque um dia o teu pai vivia na escravidão, seu pai quase separou da tua mãe, o teu pai era um alcoólatra, teu pai era um isso, e hoje vocês têm uma família, vocês vivem juntos, e aí essas crianças vão cantar com sentido na vida. Elas não têm sono, porque elas sabem que a noite realmente é uma noite diferente. A noite da Vigília Pascal não é uma noite qualquer, é a noite das noites. Mas isso eles vão aprendendo desde pequenininho, desde pequeno. E também cada um de nós aprendemos isso aos poucos, às vezes com dor, passando pelas nossas dificuldades, tentando fazer com a nossa cabeça as coisas para dar certo, quando a gente vê que não dá, e que o Senhor é que realmente fez Páscoa, ou seja, abriu o mar vermelho para cada um de nós e deu uma luz no fim do túnel, no dia a dia, nos nossos, né, problemas existenciais, que é incapaz de amar um filho, de amar às vezes até a própria esposa, e a gente vê que Deus é que passa. E aí celebra essa Páscoa nessa plenitude. Então, as crianças mesmo, o senhor já celebrou, o senhor não sente, sim, sono. Sim. As crianças ficam acordadas, né? E podem cantar.
Exatamente. Depois, hoje no caminho tem 5 batismos, né? Já desses nossos desse novo método de acompanhamento. O Francisco, que é o filho lá da Jaqueline e do Wilson, hoje será batizado também.
Oitavo, né? Filho deles.
É, inclusive, um que seria meu afilhado, e eu vou ter que mandar um representante, porque eu não posso ir. Ô, Jesus, né? Pensou? Que é o filho da Savana, né? Quer dizer, seria um padrinho de apresentação, uma consideração também. Seria, né? Porque a Savana foi...
A mãe da Savana, né?
Isso.
A Gília e o Edemar são da minha comunidade.
Isso.
Eles têm 7 filhos, então a Savana já aprendeu isso de pequena.
Isso.
A cultivar, ver isso na família, né?
Isso.
Então, tanto é que ela tem uma irmãzinha que é praticamente da idade...
Do primeiro filho.
Do primeiro filho dela.
É,
então,
exato,
é criado naquele sistema antigo, em que os filhos, né?
São uma bênção.
É uma bênção, não é uma coisa que atrapalha a vida deles. É. E eu, o senhor sabe que eu tinha 2 filhos com um projeto de vida já pronto, como médico, o que é que eu queria? Só ganhar dinheiro.
Uhum.
Eu e minha esposa, quando chegamos em Dourados, eu já tinha um casal de filho, para quê? E aí o senhor me deu de presente a minha filha Rebeca, né? Que ele deu, ela é um dos maiores bênçãos que eu tenho na minha vida, e depois veio mais o Pedro, né?
Isso.
Que eu tenho hoje 4 filhos, por causa dessa igreja.
Exato.
Senão eu não teria 2 filhos e pronto, faria como todo católico, né? Usaria método contraceptivo, tudo. E hoje o Senhor tem também feito Páscoa na minha vida, pelos minhas cabeçadas que eu já dei na vida, e eu como médico achava que sabia tudo, e não sei.
Muito bem, só lembrando que a Savana, ela também, embora participe do caminho desde pequena, né, com os pais, ela, quando foi casar, procurou também para fazer um encontro de casais, né? Os 8 meses, tudo. Uma coisa muito bonita. Depois, quando eu estava estudando em São Paulo, usei o caso dela, pedi permissão para usar o caso dela como um dos casos de estudo, né? E hoje ela nos ajuda também na pastoral da família, né? Faz parte também do nosso grupo diocesano de reflexão. Então, como é importante essa inserção, né, dessas pessoas que se abrem para a igreja, né, nos diversos aspectos. Agora, Padre Daí, nós então vamos celebrar a Páscoa amanhã e depois vamos ficar 40 dias. Por que 40 dias?
Esses 40 dias, Padre Crispim, a igreja vive como se fosse o dia da Páscoa, né? O mesmo dia da Páscoa que celebramos. Então, para nós, o 40 no povo da Bíblia tem um sentido também, digamos, de todo, lembrando um pouco o povo de Deus que passou pelo deserto, lembrando os 40 dias de Jesus. Então é um número bastante simbólico, mas para nós seria como celebrar um único dia praticamente, né, a Páscoa de Jesus na nossa vida, na vida da igreja.
A Maria da Vila Industrial pergunta, vou perguntar a você, Padre Taí,
depois que horas você me ajuda a responder.
Que horas a gente deve descobrir os santos, né, que estão cobertos com os panos roxos?
Geralmente, hoje temos a bênção do fogo, né, a bênção do Círio Pascal, e já com a introdução do Círio Pascal na igreja, depois temos as leituras, né, claro, até a hora do glória, digamos, já descobrimos os santos, mas com a entrada do Círio Pascal na igreja, já se celebra o exulte, é Páscoa, então aí já se descobre, eu acredito. Mas os liturgistas vão falar com mais precisão.
Muito bem, olha aqui, alguém... Dezinho Michel, você conhece, Carlos? Está mandando um abraço para você.
Sim, conheço muito.
Um abraço para você e parabenizando pela defesa sempre da vida. Mandar um abraço também para o Fábio Alvarim, que está aqui na escuta, também para a Mariana Ximenes, que nos acompanha. Isso, para esse pessoal que nos acompanha. O Emanuel Gonçalves, que é o genro do diácono Alceu, que está de filhote novo também. Um abraço. E durante este período da Páscoa dos 40 dias que você lembrava, Padre Otaí, agora doutor Zé Carlos, como é que o cristão... Vocês, eu sei que no caminho vocês têm celebração todos os dias, né? Sim.
Na verdade não são 40, agora são 50. Né?
Porque vem
40 foi de quaresma, né? Isso. Então Deus é tão bom que nos dá mais tempo de refrigério do que, vamos dizer, o jejum é necessário, é importante, né? Uhum. Que termina no Pentecostes, né?
Exato.
A Páscoa, nós temos 8 dias de Páscoa agora, que é a 8ª da Páscoa.
Isso.
Né? Há uns anos já temos uma orientação para sair às praças, né? Todo domingo, né? Porque a gente tem que ficar quieto, né? Ninguém gosta de ser incomodado. Então nós temos aprendido já faz alguns anos a anunciar nas praças. E isso o Papa Francisco agora tem falado muito, né? De sair, abrir a porta da igreja para você ir de encontro às pessoas que não vêm à igreja. Então esses 50 dias agora, já iniciamos terminando a Páscoa, vamos começar a evangelizar nas praças. O ano passado a gente fez aqui naquela praça lá do Jardim Flórida.
Do parque, né?
Do parque, né?
Isso.
Esse ano não sabemos ainda, vamos ver, o Senhor nos inspira, nós ir ao encontro das pessoas, né? Poder levar essa resposta do por que que Jesus Cristo ressuscitou na minha vida, não com teoria, né? Por que que o Senhor, eu que não sou diferente de ninguém, que tenho meus pecados, que às vezes a pessoa fala, doutor, mas o Senhor, nossa, como é que o Senhor consegue ser médico, ainda ir na igreja, ter 4 filhos? Eu falei, porque o Senhor me salvou, me tirou, eu sei que eu preciso da igreja. Eu não estou ali, eu estou porque eu preciso. Eu preciso beber água, eu preciso comer todo dia. E eu sem a igreja hoje, eu tenho certeza que eu não vivo. Minha família, não consigo colocar, né, os meus filhos, não consigo entender os meus filhos, a minha esposa. Então é um tempo que nós somos chamados a ir ao encontro das pessoas e poder dar aquilo que de graça recebemos um dia, né? Tantas maravilhas que o Senhor tem dado para cada um de nós, dentro da nossa profissão, da nossa família, e para essas pessoas que às vezes não vêm, porque não é porque são ruins, não são, é porque não sabem, não tem um sentido, né? E se não tem sentido, a pessoa não vem.
Muito bem. Nosso programa está se encaminhando para o final, mas eu gostaria que vocês fizessem agora um convite ao nosso povo para celebrar realmente a Páscoa, né? Nesses 40 dias, 50 dias até o Pentecostes, né? Como celebrar, né? O Zé Carlos relatava uma questão importante, né? Hoje estava me preparando ontem já para a homilia de hoje, né? Já que o bispo não veio, eu tive que começar a me preparar, né? E lembrando exatamente isso, né? Nós devemos celebrar a Páscoa indo ao encontro. Não agora dizer, acabou a quaresma, pronto, estamos livres, né? Porque ainda existem alguns aspectos que as pessoas celebram a Sexta-feira Santa e esquecem de celebrar o sábado e o domingo,
com
né?
Certeza.
Como, talvez, porque as pessoas se identificam muito com o sofrimento, né? O nosso povo se identifica bastante com o sofrimento, somos um país violento, um país com muita corrupção, e talvez o pessoal se aproxime deste dia pensando nisso, né? Ou tem um aspecto cultural, quem sabe? Mas, a Páscoa, nesta perspectiva da saída, né? Como é que nós poderíamos fazer aquilo que o caminho, o ano passado eu pude acompanhar alguns momentos, né? De sair, né, padre? Nossas comunidades sair, nossas pastorais aproveitar esse período agora, porque eu percebi durante o período da quaresma muitas pessoas que participaram da missa todos os dias.
Sim, missa
todo
de
dia eu celebrava, eu via o pessoal ali. Eu acho que esse pessoal agora está preparado também para viver a Páscoa, né? E sair, né? Ir ao encontro. Eu achei tão engraçado um casal nosso lá na comunidade que estava todos os dias indo na missa, e nós tínhamos o desejo de fundar um grupo de jovens de namorados, né? De namorados. Começar a criar essas modalidades. Porque para você pegar o jovem, tem que pegar assim. né? Tem que pegar namorando, né?
Verdade.
E aí eu chamei esse casal. Eu tava lá todo dia, eu disse assim, vou chamar esse casal, ver se eles vão aceitar realmente ser missionários. Mas quando eu chamei, foi uma alegria imensa, né? Ficaram tão contentes, já foram correr atrás de materiais. Eu acho que no próximo sábado eles já vão fazer a primeira reunião. Tem 10 casais de namorados já, né? Então já é um grupo de jovens, com 20 jovens, né? Mas como a gente sair, padre, desse ambiente para realmente celebrar a Páscoa? Porque o evangelho de hoje diz, ide anunciar aos meus irmãos, né, que eu ressuscitei.
Eu acredito, assim como os apóstolos, padre, a ressurreição para eles foi assim o ponto de partida para o testemunho. No meio do mundo, até mesmo no meio de povos pagãos, para anunciar o Cristo ressuscitado. E para nós também tem que ser esse ponto de partida. O doutor lembrava que os primeiros 8 dias, né, a oitava de Páscoa, como esse único dia, 40 porque celebramos a Ascensão, né, como essa única festa, depois o Pentecoste, claro, 50 dias. Mas não se resume somente nas celebrações. Eu acredito que aí nós vamos vivenciando a ressurreição do Cristo verdadeiro na nossa vida. E uma vez nós somos convictos de que, de fato, Cristo ressuscitou e ele faz parte do nosso ser, da nossa missão, do nosso agir, da nossa maneira de fazer as coisas, a gente vai testemunhando. E esses 40 dias, digamos 50, é para de fato como que uma motivação mais prolongada, para que não fiquemos só no emocional também e de fato comecemos a evangelizar a realidade onde vivemos, onde participamos, onde a gente resume a nossa vida como um todo, como pessoa. Então podemos dizer que o domingo da Páscoa, o sábado santo que celebramos hoje, é o ponto de partida. Agora só vai testemunhar bem a Jesus, o ressuscitado, quem de fato vive a experiência dele diariamente na sua vida. Então, fazer a quaresma com a missa diária, fundamental importância, quem pode, tem acesso, está mais perto, é importantíssimo. Agora, você lembra que o nosso pregador, o bispo Francisco...
Dom Francisco Biazin.
Justamente, Volta Redonda, ele dizia que se há uma hora de oração, mesmo para nós padres, no mínimo teria que ter uma outra hora de ação, de trabalho, em função daquilo que a gente reza e acredita. Então, se nós celebramos a Páscoa e nos preparamos durante toda a quaresma, acho que no mínimo a gente teria que ter esses 40 dias agora de ação, de fazer algo pela vida e fazer algo pelo enfraquecido e proclamar que Cristo é ressuscitado através de nossas ações.
José Carlos...
Como dizia São Paulo, ai de mim se não anunciar, né? Porque não fazer apologia ao sofrimento, né? Porque o sofrimento não é um masoquismo só. Você só entra no sofrimento se você tem sentido, né? Ver que em perspectiva da ressurreição, né? Então, todos aqueles que entram no sofrimento, como diz o Salmo, a maior parte da nossa vida é sofrimento, né?
Ilusão.
E tudo é vaidade, né? Mas o sofrimento, ele tem um sentido na vida do cristão em função da ressurreição que o padre falava agora, o padre Atair. E aí você tem que anunciar isso para as pessoas, que as pessoas acham que o sofrimento destrói, o demônio quer colocar isso na vida. Olha, Deus não te ama. Olha, porque não deixava teu filho ter um câncer, você está sofrendo assim. Olha o que essa mulher faz na tua vida, não faz a tua vontade. Então eu acho que esse tempo agora é um tempo de você ir para as pessoas e dar um pouquinho, porque a gente não tem muito, nós somos muito pobres, eu falo por mim. Mas o pouco que eu recebi, eu tenho vontade de dizer para as pessoas, olha, não seja burro, larga de ser bobo, porque você é melhor do que eu. Se eu recebi, Deus tem me dado essa alegria, mesmo com dificuldades, de ter uma família, de poder ter uma igreja, poder celebrar a Páscoa, e eu tenho que sair e dar essa boa notícia para as pessoas. E eu acho que essa é a função da igreja, que hoje todos estão. Então eu estou inserido no movimento, que nós hoje temos essa missão. Muitos vão contrariados, porque não quer ficar quieto no domingo. E nós vamos ter que ficar até o Pentecoste todo domingo. Não é para ir no futebol, é para ir nas praças, para ir ao encontro das pessoas. E falar para as pessoas o que é, por que elas estão sendo destruídas. Porque o mundo é cruel, porque no fundo não coloca Jesus Cristo no meio. Se tem Jesus Cristo, o sofrimento tem sentido.
Muito bem, nós queremos agradecer a participação do padre Otaí Nicoletti, que é o nosso vigário-geral da diocese, e do doutor José Carlos, que é da comunidade da Catedral, né, e também participa do movimento neocatecumenal. Queremos mandar um abraço ainda para os nossos amigos. Quero mandar um abraço para o padre Adailto Ferreira, que nos acompanha pelo Facebook. Ele é da Diocese de Franca, mas é meu conterrâneo lá de Euclides da Cunha, na Bahia. Também mandar um abraço para o Raul dos Santos Fonte, que mora em Salvador, né, e é quase meu sobrinho, porque ele é filho de uma prima minha, com a qual eu fui criado, né? E depois um abraço para a Silvia do Felipe, que é psicóloga, trabalha no Provida e é responsável por um dos setores das equipes de Nossa Senhora aqui em Dourados. Para Edinair dos Santos também, que a minha prima mora lá em Goiás e está nos escutando. E para todos aqueles que nos acompanharam e estão nos acompanhando. Um grande abraço e, se Deus nos permitir, voltamos no próximo sábado.
95 FM. Faz bem ouvir.